Shortcuts OVAR Reports. A atualidade dos Shortcuts OVAR. As entrevistas com os realizadores convidados em cada sessão.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Shortcuts OVAR Reports. Deu-se a 30 de maio a sessão 83 do Shortcuts OVAR, uma sessão que contou com os filmes Vanette, de Maria Beatriz Castelo, Só Nós Dois, de Carolina Aguiar e Nobody, de Marcela Jacobina. O primeiro filme da sessão foi Vanette, realizado por Maria Beatriz Castelo. Vanette é um filme que retrata um casal gay que procura sobreviver em condições precárias, fazendo tudo para garantir a mínima estabilidade. A sessão contou com a presença de Kim Ostrowski, protagonista da curta, que nos falou um pouco mais sobre Vanette e como uma experiência pessoal contribuiu para a sua prestação.
Acho que a única experiência pessoal que me ajudou a vestir a Sónia no Vanette foi mesmo o facto de eu pessoalmente sentir-me uma anómala como a Sónia vive.
A história do filme baseia-se na narrativa de um casal gay nómada e, segundo a atriz, não foi algo preliminar.
Não sei se é propriamente ser realizadora, se foi intencionado pela Beatriz haver uma ligação com o nomadismo e o facto dela serem gay ou não. Eu acho que não há propriamente uma ligação, uma coisa com a outra. Simplesmente ela quis escrever a história de um casal gay que é nómada. Agora, ligação por ser nómada com gay, neste caso, acho que não foi algo predominante.
A atriz conta-nos também sobre as dificuldades que protagonizar este filme a fez passar.
Sim, na cena que filmamos no lago, para mim foi a minha única dificuldade no filme, porque era março, estava frio e já era tarde e pronto, e estávamos dentro da água só de cuecas e eu saí dali com uma hipotermia, mas acontece, faço ofício.
Seguido de Vanette, foi apresentado Só Nós Dois, de Carolina Aguiar, que também esteve connosco após a sessão e explicou-nos como surgiu a ideia deste filme.
A ideia para Só Nós Dois surgiu um bocadinho de experiência pessoal minha, ou seja, peguei em temas que vivi, como o facto de ir estudar para fora, corresponder às expectativas dos nossos pais, quando tudo nos é dado. Peguei nesses temas e decidi explorar, aficionando muito a história, mas foi assim que surgiu.
Um filme que tem um toque bastante pessoal, inclusive uma dedicação aos pais da realizadora.
Sem dúvida, tem esse toque pessoal muito forte. Na verdade, eu escrevi a personagem dos pais, da personagem a pensar 100% em como os meus pais são, como é que eles falam. Tinha planeado que fosse a minha mãe a fazer uma chamada que acontece, portanto não aparece mesmo em ecrã, mas tinha planeado que fosse a minha mãe a fazer a voz e o meu pai a fazer a voz do pai. O meu pai correu bem, a minha mãe infelizmente não conseguiu, apesar de eu ter escrito o diálogo exatamente como ela fala, e então acabei por ser eu a fazer de mãe, o que foi engraçado, e o nosso diretor de som mudou um bocadinho o pitch da minha voz para ficar assim mais adulta.
A curta gira à volta do apoio dos pais da personagem, que demonstra a dificuldade em falar, em pedir ajuda.
Não sei se explora 100% no filme, mas eu sinto que o facto dos pais serem um suporte emocional tão grande dela, da personagem dessa, e de ela ver tanto valor neles, ou seja, eles dão-lhe tudo e mesmo assim ela não atinge aquilo que ela acha que deveria atingir e que acha que é o que eles querem para ela, independentemente de ser ou não o que eles realmente querem, mas é a percepção que ela tem, e aí torna-se esse tal paradoxo entre eles darem tudo, ela não os querer preocupar, não se sentir suficiente para receber tudo isso deles, e tudo, pronto, acaba por ser uma turbulência de emoções diferentes que a levam a hesitar pedir ajuda inicialmente.
Nobody foi o último filme da noite e um dos mais esperados desta sessão. Foi realizado por Marcela Jacobina, que não esteve presente, mas no seu lugar esteve Justin Amorim, co-realizador do filme. Justin fala-nos sobre como começou a trabalhar com a realizadora.
Eu já conheci a Marcela, já conheço há 10 anos, e ela chegou ao pé de mim com uma ideia de um guião que ela tinha. Mandou-me um guião e eu li, eu achei uma ideia muito interessante e inovadora para o cinema português, esta ideia de uma cam girl, e então eu Cris, bora lá, vamos fazer isto e ajudar-lhe a produzir o filme.
Marcela Jacobina falou connosco à distância e explicou-nos como surgiu esta curta-metragem.
A ideia do filme surgiu, talvez eu responderia essa pergunta em duas frentes, assim. Em primeiro lugar, o Nobody é o meu primeiro projeto como diretora e roteirista. Antes de passar pro audiovisual, eu fiz uma carreira em moda por muitos anos, por 10 anos. Eu fui diretora criativa e fashion stylist, morando principalmente em Nova York, nos Estados Unidos. E essa passada pro audiovisual e essa passada de cadeiras, assim, né, de figurino pra direção, aconteceu na minha saída de Nova York, uma passada pela Europa, pelo Brasil, também começando a trabalhar como atriz. Então o projeto surgiu nessa, meio nessa mudança de vida, assim, né? E era muito importante pra mim que, se eu fosse de fato fazer um curta autoral em que eu fosse tomar pra mim tantos aspectos diferentes de produção, né? Eu sou atriz, eu sou diretora, eu sou roteirista, eu fiz o styling também, né? Fiz o figurino, produzi. Então, assim, se eu fosse realmente me lançar em algo com esse nível de intensidade, teria que realmente ser um projeto que fosse muito a minha cara, tivesse de fato todas as minhas referências com muita clareza, com muita honestidade, e que fosse ali uma colagem muito real, muito honesta de qual identidade como diretora e como artista do audiovisual eu quero comunicar para as pessoas. Então acho que primeiro surgiu desse lugar, assim, de querer que fosse uma oferta muito minha, que, assim, só eu poderia fazer, digamos assim. E pelo outro lado, eu comecei a explorar esses temas e assuntar a ideia de fazer um curta. Eu tava, então, ali naquela transição de carreira, eu tava com 28 anos de idade, então chegando aos 30, né, que é uma idade significativa, assim, especialmente pra mulher, né, é dito com muita clareza pra gente que depois dos 20 você começa a decair de valor na sociedade, de certa maneira. Então, chegando, assim, nesse número tão importante, tão intenso de vida mesmo, era importante para mim conseguir refletir de fato em como a sociedade, a mídia, a vida, as pessoas à minha volta, por osmose, né, caminhando pela vida, o que que eu tinha aprendido que era a feminilidade, o que que era ser mulher, quais são as expectativas, qual é a performance de gênero, né, que é esperada de você se você habita um corpo feminino, se você transita pelo mundo com um corpo feminino, seja esse corpo algo que você tem biologicamente, ou se você fez uma transição depois em vida, não faz a menor diferença. Então, e analisar de fato, com muita honestidade, novamente usando essa palavra, quais são esses elementos estéticos, comportamentais, e criar uma personagem que fosse, assim, o ápice dessa performance. E aí entender o que teria por trás dessa performance e, de certa maneira, exorcizar de mim, assim, essa expectativa, essa demanda de fazer essa personagem que é essa feminilidade frágil, infantil, dócil, impotente, né? Todas essas expectativas da feminilidade que, claro, já evoluímos muito no movimento feminista, nesse terceiro movimento, essa terceira onda do feminismo veio para expor muito mais coisas e tal, mas, assim, ainda sendo honesta com como eu sinto que o mundo te cobra se você é mulher, que performance que é cobrada de você, e criando uma personagem que personificasse essa performance, investigando a partir daí.
O filme mostra referências da personagem ligadas ao anime e à Disney, por exemplo, dando um toque de amargura a estes temas infantis.
Assumindo essa missão de ter uma personagem, uma protagonista que está em si interpretando uma outra personagem cuja criação é talvez até inconsciente para ela, né? A gente tem ali uma protagonista que não vive exatamente na realidade, aliás, vive muito pouco na realidade, ela entende muito mais de como viver dentro da tela do que de como viver fora da tela. Ela se confunde com a personagem, né? Assim como eu acho que de diversas maneiras na minha vida, ou conversando com outras mulheres também, isso é um assunto que vem à tona muitas vezes, em tantos momentos você se confunde com essa performance que é esperada de você. E eu tenho certeza que os homens também diriam o mesmo, mas os homens talvez falem menos sobre isso publicamente, abertamente, não sei. Então eu acho interessante essa questão de você se confundir com uma performance, com uma história que não é sua, mas que de certa forma é imposta, de certa forma esperada, e fazer essa reflexão de quantos momentos você acaba caindo nesse truque, assim, né? Então, temos uma personagem que está interpretando outra personagem, e esse avatar, ele é uma colagem de diversas coisas que ela capiscou, né, durante a vida, durante a infância. Então, temos aí o logo da Disney, claro, né, remete às princesas, remete ao Fantasia 1940, que é um filme que esteticamente me inspirou muito pro Nobody, especialmente a gente tem como trilha sonora do filme A Dança Árabe, do Quebra-Nozes, do Tchaikovsky, que faz parte do Fantasia, esteticamente também, né, o esquema de cores e tal. E também o anime, que é um gênero que eu também cresci assistindo, com certeza, e que tem uma depiction, assim, feminina muito específica, e tem todo um filão também de anime pornô, tipo, meio soft porn, que não faz parte da minha infância, mas que é um super gênero, né, audiovisual, especialmente na Ásia, e que também, por si, depicta a mulher de uma maneira muito específica. A personagem assiste isso na tela, ela tem uma colagem no apartamento dela que tem não só essas referências anime, mas também referências dos anos 90 de feminilidade, como tipo a Pamela Anderson, a Paris Hilton, todas as capas de Playboy e Marilyn Monroe e etc. Então era importante fazer essa dualidade, assim, que se funde em muitos momentos, né? Entender quando que a performance vira vida real, quando que a vida real se empresta pra performance, e ter nesse um corpo só quase como se fosse duas pessoas, mas a gente tá retratando essa personagem num momento em que ela se entregou completamente pra performance e a jovem mulher por trás do avatar quase não existe mais.
Marcela Jacobina explicou-nos também que tipo de investigações tiveram que ser feitas sobre as Cam Girls e como lidou com o avatar que representa.
Parte do projeto, com certeza, foi esse certo blurring of lines, assim, que a página de Instagram do filme consegue oferecer pro universo do projeto, que é o fato de que quando a gente estava se preparando para filmar o Nobody, a gente criou de fato um Instagram pra personagem, pra avatar da personagem, né, digamos assim, e era importante que essa página fosse muito realista, e eu criei todo o conteúdo em um dia só com uma das assistentes de produção da Promenade já na locação que o filme ia ser rodado. Era importante que a página tivesse seguidores reais, comentários reais, likes reais e DMs reais também, porque a gente não ia fazer nenhum tipo de substituição de tela na edição do filme. Era importante que as telas fossem filmadas, então tudo precisava ser de fato real e feito pré-filmagem. Então, isso foi importante pra mim também como um início de uma preparação de atriz também. Fazer um Instagram, responder essas DMs, entender como as pessoas estavam reagindo àquilo, experimentar o filtro no meu rosto, experimentar as roupas, entender a estética da página. Mas, assim, a gente não entrou em contato, ou como é que eu posso explicar? Pra mim não era crucial, da maneira que o curta foi escrito, que estava ali na página, o recorte de vida e de ponto de vista que eu estava procurando para Nobody, não era exatamente um recorte de uma cam girl que era uma expert, que era uma super working girl, capitalista, safa, pragmática, tipo boss lady, tipo boss girl. A Nobody não é uma girl boss. Eu approach esse personagem muito mais num lugar psicológico, muito mais num lugar de ter em comum com ela o fato de ter crescido com as mídias sociais, ter crescido com a internet, ter me entendido como ser humano e como mulher, e ter entendido como se constrói uma vida social e relações com pessoas passando tão bem pela internet, que é um lugar sem corpo, um lugar que dá margem a relações que são impossíveis na vida real, não só porque as pessoas estão distantes umas das outras, mas porque faz toda a diferença do mundo você se relacionar com outra pessoa sem o corpo. Tem um nível de realidade e humanidade que não tem ali, portanto dá asas a um tipo de relação completamente diferente. Eu não tenho como dizer se é melhor ou se é pior, mas eu approach muito mais desse lado do que de um lado profissional expert, de tipo, eu preciso entender muito bem quais são as minúcias dessa profissão, porque eu quero mostrar uma pessoa que is really good at their job. Então, pro Curta, eu não senti, de fato, essa necessidade de conversar com uma profissional em pessoa, assim, e trazer esse lado profissional, digamos assim, pra minha pesquisa de personagem. Eu usei muito mais a minha experiência como uma mulher solteira, na época chegando nos 30, minha experiência com homens, minha experiência com sexo casual, enfim, com todo esse universo de experiências e descobertas que eu tenho na minha vida, que não são experiências de prostituição de maneira alguma, mas eu acho que, assim, fazendo uma generalização, acho que o tratamento que é estendido às mulheres pelos homens em geral, muito objetificado, muito superficial, de diversas formas e diversos níveis, com muita frequência, muito violento. Óbvio que eu tô fazendo generalizações e eu tô fazendo um recorte muito específico, né? Mas eu levei pra personagem mais a minha experiência e as minhas referências. Eu tenho trabalhado no último ano num roteiro versão longa-metragem do Nobody, e eu acho que aí vai valer sim a pena eu ter conversas com profissionais e ter um entendimento um pouco melhor dessa profissão nova, né? Antiga e nova ao mesmo tempo, das cam girls, num lugar mais objetivo, mais profissional. Mas pro Curta, eu levei mais da minha história mesmo.
E bom, termina assim o quarto episódio do Shortcuts of Art Reports. A sessão 84 dá-se a 27 de junho, e até lá convido-vos a ir acompanhando Shortcuts nas redes sociais, Instagram e Facebook, bem como todos os eventos culturais que a cidade de Ovar promove e realiza. Podem também ouvir os últimos episódios do Reports de forma gratuita no site da AVFM. Obrigado por terem ouvido e até dia 27.
Shortcuts OVAR Reports. A atualidade dos Shortcuts OVAR. As entrevistas com os realizadores convidados em cada sessão.